Jornal Câmara dos Deputados.
Deputado alerta que tragédia de Santa Catarina poderia ter sido evitada.
Marcha dos Trabalhadores recebe elogios de parlamentares.
Ministra da Casa Civil participa de audiência pública na Câmara.
A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, participou hoje de audiência pública promovida por 6 comissões da Câmara para debater o impacto da crise na implementação das obras do PAC.
A ministra disse que a situação econômica brasileira permite que não se cortem investimentos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, mesmo com a crise financeira internacional. Segundo Dilma, os cortes devem ser feitos apenas em custeio.
Dilma Rousseff apresentou dados que demonstram, pelo contrário, um aumento nas previsões de investimento do PAC e acrescentou que a crise do sistema financeiro não deverá colocar o Brasil em um período de recessão, como acontece nos Estados Unidos e na Europa.
Segundo Dilma, o que deve ocorrer no Brasil, assim como em outros países emergentes, é uma desaceleração do crescimento econômico nesse primeiro momento.
Depois dessa fase de desaceleração, a ministra diz acreditar que o Brasil tem grande capacidade de retomada do crescimento.
Sobre a situação do estado de Santa Catarina, que sofre com as chuvas, Dilma Rousseff afirmou que o presidente Lula determinou que não faltem recursos para a recuperação do estado.
Para a ministra, será necessário refazer o PAC em Santa Catarina, especialmente no que se refere a saneamento básico e urbanização.
Deputados comentam condenação de banqueiro Daniel Dantas.
Antônio Carlos Biscaia, do PT Fluminense, elogiou a decisão do juiz Fausto de Santos, que condenou o banqueiro Daniel Dantas a 10 anos de prisão.
Ele afirmou que o trabalho do magistrado constitui um exemplo da exata aplicação da lei e reafirma a independência do Poder Judiciário.
Biscaia concluiu que a sentença do juiz Fausto de Santos tranquiliza a população brasileira e serve de exemplo de instrução criminal em casos de corrupção ativa. Ele ainda cumprimentou a Polícia Federal pela boa condução do processo.
Doutor Rosinha, do PT do Paraná, criticou o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, por acreditar na inocência do banqueiro Daniel Dantas.
Doutor Rosinha acusou o presidente do STF de influenciar decisões de tribunais superiores de acordo com seus interesses. O deputado acrescentou que foi o ministro quem libertou 2 vezes o banqueiro.
Professor Rui Pauletti, do PSDB do Rio Grande do Sul, discorda da postura da base governista em não votar matérias importantes para a população brasileira.
Rui Pauletti considerou contraditória a atuação da base do governo que tenta aprovar a reforma tributária em momento de crise internacional, mas ao mesmo tempo parece não querer aprovar as medidas provisórias que trancam a pauta.
Marcelo Itagiba, do PMDB do Rio de Janeiro, propôs o fim do foro privilegiado através de emenda à Constituição. De acordo com o deputado, todos devem ser tratados de forma igual, inclusive magistrados e políticos.
Marcelo Itagiba afirmou que muitas modificações foram introduzidas na proposta que não pretende beneficiar aqueles que enfrentam processos no Supremo Tribunal Federal.
Domingos Dutra, do PT do Maranhão, defendeu mudanças na Justiça Eleitoral, que, segundo ele, estaria suprimindo o papel dos eleitores.
Domingos Dutra explicou que em vários municípios do Maranhão houve interferência de juízes e os resultados das urnas foram modificados. Na sua avaliação, a reforma eleitoral é tão importante quanto a reforma política.
Ribamar Alves, do PSB do Maranhão, pediu que a presidência da Câmara faça contato com o Ministério de Relações Exteriores para providenciar a retirada imediata dos brasileiros em Bangkok, impossibilitados de virem para o Brasil nesse momento de crise na Tailândia.
Ribamar Alves salientou que o Japão e a Alemanha já retiraram seus cidadãos e os Estados Unidos estão ameaçando mandar tropas federais para a Tailândia. Segundo o deputado, os brasileiros estão à mercê da sorte e não conseguem fazer contato com a Embaixada do Brasil em Bangkok.
Vicentinho, do PT Paulista, representou a Câmara dos Deputados em missão oficial ao Haiti no final de novembro. O deputado revelou sua preocupação com o grau de miséria no país, que fica numa ilha no Caribe.
As tropas de paz brasileiras a serviço das Nações Unidas continuam no Haiti e, segundo o deputado, trazem tranquilidade para a população. Para Vicentinho, a política adotada pelos Estados Unidos está impedindo o desenvolvimento do país.
Economia.
Deputado acredita que investimento em turismo pode ser a saída para a crise.
A Comissão de Turismo e Desporto da Câmara dos Deputados e a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado promovem em Aracaju, Sergipe, o Fórum Legislativo para o Desenvolvimento Sustentável do Turismo Brasileiro.
Na avaliação de Jurandir Juarez, do PMDB do Amapá, o turismo é a atividade econômica que tem mais condições de gerar emprego e renda para o país e ajudar a superar a crise financeira mundial.
Jurandir Juarez ressaltou que a realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil pode ser a oportunidade de realização das obras de modernização de infraestrutura do país e para o lançamento do Brasil no mercado externo.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, saudou o Dia Nacional de Combate à Pirataria e à Biopirataria, comemorado em 3 de dezembro.
A deputada salientou que o crime da pirataria envolve outros tipos de crimes, como o tráfico de armas e de drogas.
Segundo Vanessa Graziotin, há uma estimativa de que 2 milhões de postos de trabalho deixam de ser criados por conta da pirataria e 30 bilhões de reais deixam de ingressar nos cofres públicos por meio de impostos.
Irini Lopes, do PT do Espírito Santo, afirmou que a crise econômica mundial pode ser ainda mais grave do que aparenta. A deputada destacou que os investimentos em infraestrutura podem dar ao Brasil melhores condições para o seu enfrentamento.
Irini Lopes explicou que, desta forma, o Brasil terá como manter a competitividade em relação ao resto do mundo. Para a deputada, o Espírito Santo pode contribuir ainda mais com o país e receber recursos para a construção de um porto em águas profundas.
Betinho Rosado, do DEM do Rio Grande do Norte, está preocupado com a quantidade de decretos, resoluções e instruções normativas que, segundo ele, praticamente inviabilizam as atividades produtivas no país.
De acordo com Betinho Rosado, um conjunto de normas instituídas pelo governo tem obrigado a população do Rio Grande do Norte a abandonar a produção nas áreas de várzea, o que já começa a afetar a economia do estado.
Jusmaria Oliveira, do PR, informou que a Operação Vereda, do Ministério do Meio Ambiente, já embargou mais de 30 mil hectares de produção de soja e algodão devido à falta de documentação dos produtores da região do Oeste Baiano.
Segundo Jusmaria Oliveira, a burocracia impede a regularização dos produtores rurais e começa a provocar desemprego.
Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul, afirmou que os baixos preços das commodities estão impedindo os produtores rurais de adquirir calcário, adubos e fertilizantes para o plantio da próxima safra.
Para Valdemir Moca, enquanto o crédito estiver escasso para a agricultura, não é possível discutir a produtividade como quer o governo federal.
João Oliveira, do Democratas do Tocantins, solidarizou-se com os servidores do DENIT, que exigem a implementação de um plano de cargos e salários. Segundo ele, a proposta dos funcionários está parada no Ministério dos Transportes.
João Oliveira esclareceu que os servidores querem a revitalização e modernização do órgão no Tocantins, para que todos os procedimentos em relação às malhas rodoviária, ferroviária e hidroviária sejam fortalecidos.
Marcha dos Trabalhadores recebe elogios de parlamentares.
José Genuíno, do PT de São Paulo, elogiou a realização da 5ª Marcha dos Trabalhadores, promovida pela CUT, hoje em Brasília. Segundo ele, a crise financeira, um dos temas do evento, não pode afetar a política de emprego no Brasil.
Para José Genuíno, as pressões exercidas pelas centrais sindicais são legítimas e positivas para o país. O deputado acrescentou que o país deve favorecer o trabalhador e os programas sociais, mesmo com o agravamento da crise financeira global.
Nilson Mourão, do PT do Acre, também saudou a 5ª Marcha da Classe Trabalhadora. Para o deputado, o evento é uma demonstração pública da força dos trabalhadores brasileiros e representa a unidade da classe, em especial no momento em que o país atravessa grave crise econômica.
Segundo o Nilson Mourão, a bandeira da 5ª Marcha foi fazer uma pressão legítima junto aos poderes executivo, judiciário e legislativo, visando o atendimento das demandas dos participantes por emprego, salário e melhores condições de vida.
Pedro Wilson, do PT, parabenizou a 5ª Marcha da Classe Trabalhadora. O deputado enfatizou a luta dos trabalhadores por mais recursos no orçamento e a participação da CUT de Goiás na luta pela geração de emprego, educação e saúde de qualidade.
Pedro Wilson parabenizou ainda a iniciativa do Congresso em homenagear o seringueiro Chico Mendes, defensor do meio ambiente e da Amazônia.
Perpétua Almeida, do PCdoB, registrou sessão solene do Congresso Nacional em memória do ambientalista Chico Mendes, assassinado há 20 anos em Chapuri, no Acre.
Perpétua Almeida frisou que a sessão solene, realizada no plenário do Senado, resgatou os ideais de Chico Mendes sobre a cidadania da floresta, por uma sociedade e um mundo melhor, a partir da preservação do meio ambiente e pela qualidade de vida das gerações futuras.
Em instantes, deputado alerta que estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina podem se repetir em outras cidades.
Câmara Faz. Nem todo imprevisto é totalmente imprevisível. Informação antecipada pode evitar o desastre.
Os deputados federais criaram e aprovaram um projeto que obriga todo mundo do órgão público à empresa privada a informar com antecedência para a Defesa Civil sobre atividades com potencial de risco à população ou ao meio ambiente. O projeto enviado ao Senado também prevê o requerimento de informação técnica e a execução de vistoria quando necessário. Os deputados trabalham para que um sistema permanente de informação capacite a Defesa Civil para uma ação rápida e eficiente.
Câmara Faz. Compromisso com o cidadão.
Deputado alerta que tragédia de Santa Catarina poderia ter sido evitada.
Na visão de Zezel Ribeiro, do PT baiano, a tragédia em Santa Catarina poderia ter sido evitada. O parlamentar defendeu que o espaço urbano seja utilizado de forma democrática para que a população carente não precise construir suas casas apenas em áreas de risco.
O deputado alertou que as consequências da enchente em Santa Catarina serão repetidas em poucos anos em outras médias e grandes cidades. Zezel Ribeiro observou que a urbanização brasileira foi feita sem planejamento e sem o suporte de políticas públicas.
Zezel Ribeiro pediu a aprovação da chamada PEC da Moradia Digna, que vincula recursos orçamentários aos fundos de habitação da União, estados e municípios. O deputado é autor de projeto que garante assistência técnica gratuita para construção e reforma de moradias para famílias carentes.
Luciano Castro, do PR de Roraima, sugeriu aos parlamentares para doarem o equivalente a um dia de salário às vítimas das chuvas que destruíram parte de Santa Catarina. Ele explicou que o valor corresponde a R$ 400 no salário líquido dos membros da casa.
Luciano Castro completou que a doação tem caráter espontâneo e seria depositada numa conta do Banco do Brasil. Ele acredita que a mobilização poderia arrecadar cerca de R$ 210 mil, caso os 513 parlamentares fizessem as doações para ajudar os catarinenses.
Ricardo Barros, do PP do Paraná, informou que o prefeito de Uberlândia, Adelmo Leão, reeleito em outubro, está liderando a campanha de mãos dadas com Santa Catarina, em solidariedade ao estado.
Celso Maldaner, do PMDB, agradeceu a solidariedade expressada através das milhares de doações que chegam aos catarinenses em função da tragédia provocada pelas chuvas.
Celso Maldaner está preocupado com o número de mortos e com o surgimento de doenças como a leptospirose e a dengue. Ele afirmou ainda que a receita de Santa Catarina deverá sofrer uma redução de pelo menos R$ 100 milhões mensais.
Geraldo Simões, do PT baiano, manifestou solidariedade aos familiares dos mortos e desaparecidos em Santa Catarina. O deputado ressaltou que o Legislativo vai se somar aos esforços que vêm sendo feitos na defesa dos interesses da população dos municípios afetados.
Geraldo Simões elogiou a atuação rápida do governo federal em atender as demandas voltadas à reconstrução do estado. O parlamentar lembrou a visita que o presidente Lula fez à região quando garantiu que as famílias desabrigadas receberão todo o apoio financeiro necessário.
Arnaldo Viana, do PDT, apelou aos ministérios da Saúde das cidades e a Casa Civil para que atuem em conjunto no socorro aos municípios fluminenses de Campos dos Goitacazes, Carapebos, Rio Bonito, Silva Jardim, Barra do Piraí e Paracambi.
Segundo Arnaldo Viana, a exemplo do que ocorreu em Santa Catarina, o Rio de Janeiro já enfrenta a situação de calamidade pública, com as fortes chuvas e as inundações que atingem o estado.
Legislativo tomou medidas em defesa da infância, afirma parlamentar.
Paulo Henrique Lustosa, do PMDB cearense, elogiou o trabalho da Casa e da Frente Parlamentar em defesa da infância e da juventude em 2008 para assegurar políticas que garantam a vida saudável e o desenvolvimento dos brasileiros.
Paulo Henrique Lustosa participou do 3º Congresso Mundial de Enfrentamento da Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, realizado no Rio de Janeiro.
Ele frisou que o evento contou com a ativa participação do Congresso Nacional, por meio da estruturação de fórum que discutiu o papel do Legislativo na proteção das crianças e da juventude.
Paulo Henrique Lustosa ainda comemorou a aprovação em segundo turno da PEC da Juventude e os 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que registra avanços e desafios que ainda devem ser enfrentados.
O Dia Nacional do Samba, comemorado nesta terça-feira, está sendo lembrado desde o início da semana em Salvador, capital da Bahia. Daniel Almeida, do PCdoB, traçou a história de um dos principais gêneros musicais brasileiros.
Daniel Almeida homenageou o sambista baiano Batatinha, que morreu recentemente, deixando várias músicas famosas. O deputado sugeriu ao poder público que preserve o acervo deixado pelo compositor.
Alice Portugal, do PCdoB, saudou o Dia Nacional do Samba, instituído em 1963 por iniciativa do vereador baiano Luiz Monteiro da Costa, para homenagear Ari Barroso, que até aquela data, apesar de ter composto na Baixa do Sapateiro, nunca tinha ido à Bahia.
Alice Portugal saudou especialmente o compositor Dorival Caymmi. De acordo com a deputada, o Dia do Samba traz em si uma marca cultural do Brasil que precisa ser preservada, porque é cartão de visita para o turismo e a feição brasileira no mundo inteiro.
Índios matogrossenses cobram mudanças na FUNAI.
Eliane Lima, do PP, participou de reunião na sede da FUNAI, que contou com a presença de 250 indígenas de Mato Grosso. O objetivo do grupo, representante de 6 etnias do estado, é lutar por seus direitos no âmbito da fundação.
De acordo com Eliane Lima, o grupo reclamou que a FUNAI não costuma receber as lideranças indígenas que vêm à Brasília. Os índios criticam a política indigenista arbitrária da presente gestão da Fundação Nacional do Índio e exigem a saída do atual dirigente.
Professor Sétimo, do PMDB, criticou a falta de policiamento e a situação de insegurança no estado do Maranhão. Em sua análise, o problema principal não é a falta de recursos financeiros, mas a falta de planejamento por parte dos gestores.
Professor Sétimo reclamou da interferência política dentro da Secretaria de Segurança, responsável pela transferência de delegados concursados, quando as vontades políticas não são atendidas.
Julião Amin, do PDT, leu o documento da Secretaria de Segurança do Maranhão, que rebate críticas feitas à política de segurança pública do estado e revela medidas positivas, como a contratação de policiais, capacitação dos efetivos e compra de viaturas.
Julião Amin destacou que o documento mostra a redução dos indicadores de violência após a implantação da Secretaria de Segurança Cidadã, criada em janeiro de 2007.
O centenário do nascimento do ex-governador pernambucano Etelvino Lins de Albuquerque foi lembrado por Inocêncio Oliveira, do PR. O político também foi deputado federal e ministro do Tribunal de Contas da União.
Inocêncio Oliveira reconheceu episódios controversos da vida política do ex-governador, mas ressaltou suas ações conciliatórias. O deputado apontou que Etelvino Lins lançou as bases da industrialização de Pernambuco.
Gonzaga Patriota, do PSB, acompanhou a visita do presidente Lula a Pernambuco para inaugurar obras como um conjunto habitacional no município de Olinda, às margens do Rio Beberibe.
O parlamentar parabenizou ainda a prefeita da cidade de Salgueiro, que recebeu o prêmio Prefeita Amiga das Crianças, concedido pela Unicef.
Gonzaga Patriota saudou também o vereador Pedro Norberto de Petrolina, estudioso de trânsito e segurança pública, que recebeu o Prêmio Nacional de Segurança Pública por seu trabalho na área.
Lincoln Portela, do PR Mineiro, saudou os 20 anos de fundação do jornal Hoje em Dia, pioneiro no processo de informatização.
Na opinião de Lincoln Portela, o jornal Hoje em Dia é sinônimo de credibilidade e imparcialidade. O parlamentar destacou o compromisso do periódico com o leitor e com a informação de qualidade.
Paulo Magalhães, do DEM da Bahia, criticou o governo federal pela política de saúde pública no país e reclamou que no município de Itabuna, que atende a cerca de 120 cidades da região cacaueira, a saúde foi partidarizada.
Paulo Magalhães explicou que o secretário de saúde da cidade, especializado no SUS, maltrata o povo de Itabuna por conta de questões políticas mesquinhas.
Já o deputado Geraldo Simões, do PT Baiano, afirmou que o secretário de saúde de Itabuna se destaca como um dos melhores do país. Segundo ele, o município foi desfiliado da gestão plena por decisão dos conselhos estadual e nacional de saúde.
Geraldo Simões destacou que a administração atual pretende corrigir as distorções e manter a saúde em dia para a população.
E Walter Pinheiro, do PT da Bahia, se comprometeu com a retomada da municipalização da saúde em Itabuna. Ele rejeitou as críticas ao secretário Jorge Sola e assegurou que não há perseguição política no município.
Walter Pinheiro defendeu ainda mudanças no texto da reforma tributária para que os polos de informática das regiões Norte e Nordeste não sejam afetados. De acordo com o parlamentar, as perdas desses polos podem chegar a 2 bilhões de reais.
Manuela Dávila, do PCdoB, lamentou que a maior instituição de ensino superior privada do Rio Grande do Sul, a Universidade Luterana do Brasil, enfrenta grave crise financeira.
Os problemas podem levar a universidade a fechar 4 hospitais filantrópicos. Manuela Dávila pediu a criação de comissão externa pela Câmara para mediar a crise na universidade e evitar um colapso no sistema público de saúde do Estado.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.